Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso ESPROcast. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. Recentemente, nós concluímos mais uma edição do nosso projeto O ESPRO Que Eu Vejo. É um projeto realizado anualmente em celebração ao aniversário da nossa entidade, que em 23 completou 44 anos. O objetivo é que os jovens da socioaprendizagem expressem de maneira criativa como o ESPRO impacta em suas vidas e como a transforma, possibilitando assim novas formas de desenvolvimento e estímulo ao protagonismo juvenil. Neste ano, a edição contou com mais de 300 projetos inscritos e, dentre eles, 9 foram selecionados para participar do nosso podcast. Então, eu estou muito feliz, muito honrado em conversar aqui com 3 dos 9 jovens selecionados, mostrando já de cara o poder feminino. 3 meninas aqui com a gente: Ana Carolina Monteiro, da filial São Paulo, a Thalia Silva, da filial Rio Grande do Sul, e a Thalia Alves, de Fortaleza, que está vinculada à nossa filial Pernambuco, filial Recife. Meninas, muito bem-vindas, obrigado pelo tempo de vocês, pela participação de vocês. Acho que eu vou fazer por ordem alfabética aqui, para ficar mais fácil, tá? Eu vou começar com a Ana Carolina. Ô, Ana, como é que você chegou até o ESPRO? Como é que você conheceu? Como é que foi seu primeiro contato com o ESPRO?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por me receber, é uma honra para mim, estou muito feliz. E respondendo sua pergunta, eu cheguei no ESPRO de uma forma muito, assim, diferente. A forma como eu conheci minha mãe foi fazer unha com a manicure e a filha dela tinha entrado no ESPRO. Então, assim, antes eu não conhecia o ESPRO, eu não fazia ideia, né? E ela falou, sua filha está procurando o emprego de jovem aprendiz, tem o ESPRO, explicou para minha mãe, né? E como eu faria para conseguir me candidatar às vagas. E então, eu me candidatei e eu consegui, eu fiquei muito feliz, porque foi uma grande oportunidade para mim.
Muito bom, muito bom. Você ainda está com o contrato ativo?
Sim, hoje é meu último dia na etapa intermediária. Isso.
Ah, tá bom. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos para a Thalia Alves. Thalia, conta para a gente como é que você chegou até o ESPRO, por favor.
E eu conheci a ESPRO através da minha antiga profissão, da minha antiga empresa, quer dizer, na função que eu exerço hoje. Hoje eu sou promotora de vendas da empresa Nestlé. Porém, eu era promotora de vendas de uma agência que cuidava de outras empresas, um pouco menores, né, mas alguns até bem conhecidos. E desde que eu entrei na profissão de promotoria de vendas, sempre quis muito participar da Nestlé. Fiz uma seleção interna com eles, como promotora para varejo. Infelizmente, não consegui passar. E mesmo assim, continuei perturbando os promotores. Eu quero participar da Nestlé, eu quero fazer parte do time da Nestlé.
Perfeito.
E eles falaram, tá ali atualmente, só está tendo vaga para jovem aprendiz. Não é diretamente com a Nestlé, você vai participar da ESPRO, né? A ESPRO que vai cuidar, vai administrar você, vai cuidar do seu processo de RH, vai te auxiliar durante todo o processo do contrato. Tal salário, vai funcionar durante tal período, mas você vai trabalhar na Nestlé dessa forma. Aí eu falei, não importa, eu só quero fazer parte do time da Nestlé de qualquer forma, sendo jovem aprendiz, sendo efetiva, né? E assim eles foram, me conseguiram me ajudar a entrar, me enviaram todos os processos seletivos, eu consegui passar em todos, e já vai fazer 2 meses que eu participo do time Nestlé, mesmo que não efetivamente, né? Mas auxiliando, trabalhando aqui de segunda a sexta com o pessoal nas lojas.
Na verdade, é time Nestlé, apesar do vínculo estar com a ESPRO, a legislação diz que você é Nestlé. Fica em paz, você é time Nestlé. Né? E ouvindo você falar, Thalia, tem tudo, absolutamente tudo a ver com o ESPRO, o material que você fez, né? Mostra um pouco a sua determinação, como você encara a vida, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas te ouvindo falar faz muito sentido o que você fez, né? Tem muito a ver com você, né? Bom, vamos para mais uma Thalia agora. Hoje a gente está em duplicidade. Vamos falar com a Thalia Silva. A Thalia Silva está lá em Porto Alegre, né? Conta para a gente, Thalia, como você chegou até o ESPRO, por favor.
Eu estava procurando emprego, eu tinha 17 anos, e eu me cadastrei em várias plataformas de emprego, tipo, várias mesmo, TAC, a InfoJob. E aí, pro meio da TAC, eu tinha visto algumas empresas que dizia ESPRO, e eu não sabia o que era, né? Eu fui procurar saber o que era o ESPRO. E eu consegui um número de telefone numa das redes sociais. Aí o senhor veio no meu WhatsApp e disse que pedi pra salvar o meu número, porque eu queria ver a vaga de emprego. E só que daí eu fiz o celular. E aí a minha mãe ficou com o meu chip. E ela ficou vendo aquele número no celular dela. Ela não sabia o que era, mas ela viu que tinha vaga de emprego. E como eu tava sem celular, eu não via nada. E ela viu lá escrito vaga de emprego pra idade, onde é que era. E ela falou, olha só, Thalia, eu achei uma vaga de emprego pra ti. Ah, tem um número ali no meu celular dizendo que tem vaga de emprego. Já mandei o teu currículo, teu CPF. Aí eu tava tendo uma entrevista e eu descobri o que que era o ESP, porque eu não sabia mesmo, não tinha ideia. Eu sabia que era uma plataforma, eu sabia só que tinha uma plataforma de emprego. Não que era uma entidade física.
Entendi. Bom, Bom, tem gente que não conhece a gente que vai ouvir esse podcast, né? Então, assim, a gente há mais de 40, a gente há 44 anos só faz isso, né? Capacita e busca uma forma de inserir o jovem no seu primeiro emprego. E só que, como a sua xará, né, falou, como a Thalia Alves falou, assim, vocês precisam querer, né? Vocês têm que ter atitude no sentido de buscar, de ir atrás e tal, né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, assim, mudar da atitude de vocês para mudar para interação, né? Como vocês estão fazendo a aprendizagem, para quem não conhece, a lei da aprendizagem é uma política pública que determina que as empresas, a partir de um determinado tamanho, de um determinado porte, tenham em seus quadros jovens aprendizes, que, na verdade, vão ser a próxima força de trabalho e, alguns deles, a próxima liderança dessas empresas, né? Você está investindo jovem no começo da sua carreira e começa a entender como é que é a cultura corporativa e tal. Essa é a função da aprendizagem. A gente foi a primeira entidade certificadora de aprendizagem cadastrada no país. Então, eu queria falar um pouco disso, né? Que vocês contassem um pouquinho como é que é o dia a dia no dia do treinamento teórico, que vocês estão com a gente aí no ESP, cada uma na sua cidade aí, ou de maneira remota, presencial. Como é que é essa interação? O que tem de bacana? O que faz a diferença? O que faz vocês gostarem disso, né? Vamos manter o mesmo ciclo? Vamos comprar, né, Carolina, por favor.
Respondendo a sua pergunta, Sardi, nosso treinamento aqui em São Paulo, no caso, eu sou da sede de Osasco, né? Mas, enfim, tá. São Paulo.
Ah, só um parênteses. Aqui em São Paulo a gente é muito espalhado, a gente tem várias unidades, sim, né? E a Ana faz em Osasco.
Isso. Nosso treinamento aqui é bem incrível, porque a gente tem aquela oportunidade de estar unidos, né? Então a gente aprende muito com todo mundo. Sempre tem alguém que traz uma novidade para nós, alguém que participa de algum projeto, ou, por exemplo, traz os gestores do futuro coisas incríveis, tão dinâmicas, que trata da comunicação assertiva. Então, o nosso dia a dia é muito unido, assim, nossa turma é bastante unida, a gente cria bastante coisas, bastante projetos, assim. Então, nosso dia a dia acaba sendo, é um dia de trabalho, mas acaba sendo um dia muito gostoso, porque a gente consegue ser muito criativos, né? Consegue fazer coisas incríveis.
Muito bom. É importante essa troca, né? O que eu acho muito bacana da aprendizagem é que, como cada jovem está numa empresa diferente, quando vocês se encontram, vocês trazem a experiência daquela semana e não tem nenhuma igual a outra, né? Às vezes o jovem está na mesma empresa, mas eles estão em departamentos diferentes, não tem como ser igual. Então, essa troca é muito rica quando vocês estão juntos, né? Isso é muito importante, né? Vamos lá para Fortaleza. Thalia, conta para a gente como é que é o dia do treinamento teórico, por favor.
Meu teórico, ele é na terça-feira, né? Quando eu chego lá, sempre vale muito a pena, né? Porque é um dia muito agradável. Para mim, lá no dia de aula teórica também é muito legal, porque o time neste lá pega, tipo, 70% da sala. Todos de promotores da Nestlé, né? Já vi aprendiz promotores da Nestlé. Então a gente tem uma conexão, uma troca de experiência muito legal, né? Cada um faz uma loja diferente. Tem jovens aprendizes que fazem a mesma loja, inclusive. Então é sempre uma troca de aprendizagem, uma troca de experiências muito legal.
Você sabe que essa é uma característica de Fortaleza, né? Fortaleza tem uma predominância da Nestlé muito grande, é muito legal isso. A gente tem algumas empresas como Madeiro, como Unilever, que acaba tendo um volume grande em determinadas localidades, mas Fortaleza é muito característico isso, é muito legal.
A minha teórica ali no Espro é muito bom. A dinâmica que a gente monta dentro da sala de aula é totalmente diferente, é um pouco de cada um dando suas experiências e também ajudando a formar o que seria para a nossa aula do dia, né? Tudo que a gente costuma falar lá realmente impacta no nosso dia a dia na empresa. A gente sempre aprendeu desde o primeiro dia que ali é o nosso quinto dia de trabalho, né? Que não é uma sala de aula. É mesmo um quinto dia de trabalho, porque tudo que a gente aprende lá é para a nossa vida de profissional.
Não, é muito legal ouvir vocês três falando, porque, primeiro, realmente esse dia de treinamento, de aprendizado teórico, é um dia de trabalho, né? Ele tem a mesma carga horária, vocês são remunerados para participar, né? Então é importante encarar dessa maneira, que de fato é um dia de trabalho. E aí rende muito mais quando você vai com esse modelo mental, né? E eu acabei não comentando, né, que a Ana falou que eles fazem lá o Gestores do Futuro, né? Gestores do Futuro, para quem não conhece, é um programa que a gente roda dentro da sala de treinamento, que a gente simula o funcionamento de uma empresa. Então, os jovens são divididos em grupos e eles recebem responsabilidade de áreas de empresa e durante um determinado tempo eles cuidam dessa área, interagem com os jovens, tal. E é muito bacana porque também a gente simula o dia a dia da empresa, só que no outro patamar, né? Então, às vezes, você lá dentro de sala, você faz a função do seu tutor na empresa, você já passa a ter mais responsabilidade e cuidar de um pedaço na sala. E para a gente é muito bacana porque essa analogia acaba sendo um aprendizado prático, né? Um action learning, como eles chamam, um role play, onde você simula uma função que você ainda não tem, mas que você gostaria de ter. E aí você passa pela experiência daquilo, né? Às vezes dá a mão sua quando você tem que falar lá na frente, ou você fica nervoso quando você tem que montar uma planilha para prestar conta do negócio que aconteceu ali e tal, mas é muito bacana. Eu queria ir para o outro lado agora. Então, a gente falou do Espro, falou de como funciona dentro de sala, eu queria falar um pouquinho do Espro que eu vejo, assim. Por que vocês decidiram participar? Você falou assim, pô, não estou fazendo nada, vou para lá? Eu falo, não, pô, eu quero muito fazer isso, eu quero expressar de alguma maneira, porque vocês fizeram coisas distintas, né? Então a gente tem dois vídeos, mas os vídeos são completamente diferentes, os dois são muito, né? E a gente tem um cartaz que é muito bacana. Então, assim, são diferentes formas de se expressar, né? E valem todas, né? É a maneira pela qual você se expressa melhor. Eu estava olhando o da Thalia Alves, eu jamais conseguiria fazer a plaquinha ali, Thalia, assim, ó. Eu não tenho a menor habilidade para desenhar, né? Então, assim, pessoal, as letras, a foto, esse aqui eu já não conseguiria. Talvez eu fizesse um podcast se eu tivesse que fazer, que para mim é mais fácil. Então, eu queria que vocês contassem para a gente isso, assim, o que vocês decidiram participar do SPOV? Como a memória.
Primeiramente, eu queria muito agradecer por meu projeto, né, do pessoal que eu fiz junto com a Júlia, o Eric Martins, a Natália Alves, a Brenda, a Bia Dias e a Vitória. Eu queria muito agradecer por vocês terem selecionado, eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou muito contente, né? E para nós criarmos o projeto, começou com a nossa instrutora Sheilinha, que é uma pessoa incrível, maravilhosa na nossa vida. Ela falou assim, vai ter o Espro, o Espro que eu vejo, eu queria que alguém participasse da nossa turma. Aí eu falei assim, eu gostaria de participar. Perguntei para todo mundo se eles queriam participar, porque nós fizemos com o departamento dos Gestores do Futuro, entre dois departamentos. E aí eu perguntei, olha, vocês querem participar? Aí todo mundo topou. Então, foi muito legal, assim, porque a gente teve ideias, a gente foi colocando no papel, o que a gente vai fazer? A gente até pensou em fazer um podcast, mas eu pensei, talvez não dê o tempo, não dê para fazer certinho. A Júlia teve uma ideia, né, da gente fazer um vídeo, né? Ela tinha comentado de fazer uma animação. Eu falei, animação, acho que não vai dar tempo de desenhar tudo, né? Aí eu falei, então vamos tentar fazer um vídeo ali, que é uma animaçãozinha stop motion, que é nada mais do que você fotografar, né, várias movimentações para mostrar aquele vídeo. Então foi assim que começou, foi incrível e nem imaginava que a gente poderia ganhar e hoje estou aqui. Muito obrigada.
Muito bom, muito bom. Thalia?
Eu decidi fazer o cartaz pelo fato de, na época que aconteceu o evento, né, o Expo que eu vejo, a campanha do Expo que eu vejo, eu não tinha uma ligação tão forte quanto eu tenho hoje com o pessoal da sala, né? Eu era mais retraída, não conversava tanto, então fazer algo em grupo, que era uma coisa que eu queria a priori, né? Eu queria fazer um vídeo, uma apresentação, né? Uma coisa um pouco mais trabalhada, não estava ao alcance no momento. Então, mas de qualquer forma, o que eu tinha certeza que eu queria participar. Né? O meu professor Assis, ele mostrou quão importante era, mostrou alguns exemplos de trabalhos apresentados em outros anos, né, do Expo que eu vejo. Falei, cara, é muito legal, eu vou entrar no site, vou saber como funciona. Entrei no hashtag do Instagram também, dei uma olhadinha em outros projetos. E achei muito legal, né? Infelizmente, meus recursos não eram muitos, né, para fazer uma coisa um pouco mais produzida, mas sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito de trabalhos manuais, então falei assim, eu vou ver questão de um cartaz, né, vou colocar uma arte, vou colocar uma mensagem inspiracional. Eu achei que seria tão simples que nem aprovado seria, né, mas eu fico muito feliz que, além de ser aprovada, ter sido de certa forma destacado, né, e eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje participando do podcast, explicando um pouco sobre como foi o meu projeto.
Muito bom, Camila. Obrigado. Vamos agora para Porto Alegre.
Obrigada por, primeiramente, né, ter sido escolhida. Foi muito inesperado para mim, assim, eu fiz. Mas na pessoa, vou tentar, né? Eu sempre gostei muito de fazer visuais, de fazer cartaz, slide, vídeo. Eu gosto muito de editar, tudo. E aí eu até fiquei em dúvida do que eu fazia, porque a minha cabeça ficou em tantas ideias que eu tenho. E aí eu, vou fazer um vídeo, vou colocar várias coisas nele, de várias cores, que eu consiga me expressar, né? Porque eu sou meio colorida assim mesmo. A minha ideia de fazer o vídeo surgiu por conta da sala de aula, né? Claro, a italiana pegou e falou pra nós que tinha essa, porque eu vejo. E eu sou aquela pessoa que às vezes eu faço, mas eu não falo pros outros. Eu faço assim e guardo pra mim. Tanto que ninguém na minha sala sabia que eu ia participar. Eles ficaram sabendo, acho que foi semana passada, quando o Mato virou o primeiro pego e falar que eu tinha ganhado, parabenizar.
Ah, que legal. Então, o pessoal que está ouvindo o podcast não vai assistir em vídeo, mas a sua Xará levantou a mão. Assim, eu acho que ela é igual você, ela faz quietinha as coisas sem contar muito. Mas, eu achei muito legal o seu vídeo, que ele mostra um pouquinho assim, o que acontece depois que você começa na aprendizagem, depois que você começa a trabalhar de fato. E aí tem algumas coisas na nossa visão que são muito características. A primeira coisa é que você passa, obrigatoriamente, a ter mais responsabilidade. Porque você passa a ser um funcionário formal de uma empresa. Você tem a sua carteira assinada, você tem horário para trabalhar, para entrar, para sair, né? Você tem atribuições a fazer, você tem um tutor, um chefe, você tem pessoas que interagem com você e tal. E aí você começa a ter responsabilidade. A segunda coisa, que é uma parte boa, né? Que você passa a ter um salário. Assim, você está trabalhando, então você vai receber pelo seu trabalho. Então, eu lembro que o primeiro salário que eu recebi, como estagiário, né? O salário era bolsa. Eu falei, nossa, olha isso aqui. Né? A minha filha tem 20 anos, ela está estagiando. Né? E é a primeira vez que veio a bolsa dela, eu falei, pai, tô rico. Eu falei, calma. Respira, né? Porque senão também a gente ataca o dinheiro. Então a segunda coisa é a gente ter uma remuneração. A terceira coisa é que a gente passa a ficar mais maduro. A gente passa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Pensa, eu estou ganhando meu dinheiro, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um esforço para esse dinheiro vir. Né? Eu sei que se eu me esforçar mais ainda, eu posso crescer nessa empresa, eu posso crescer na minha carreira, eu posso trocar de emprego. Meninas, a gente não tem mais tempo, eu vou ter que encerrar. Eu ficaria aqui o tempo todo conversando com vocês, que esse papo está muito bom. Mas eu preciso encerrar. Eu queria muito agradecer a Ana, a Thalia, né, pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês A Thalia Alves está tá trabalhando lá, ela parou para conversar com a gente, está pelo celular e tal. Então, e a todos vocês que separaram esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu vou encerrar da seguinte maneira, eu vou encerrar convidando você a ficar atento, porque a gente está entrevistando mais gente, a gente tem mais episódios selecionados, então fica acompanhando a gente. Se você quer conhecer mais sobre o Espro, acessar os trabalhos enviados, entender, conhecer o que cada uma delas fez, acesse o nosso site espro.org.br e procure por Selecionados Espro que eu vejo. Lá você vai conseguir enxergar todo o trabalho dessas meninas e muitos outros. E não deixe de conferir também nossos conteúdos nas redes sociais. Lá nós estamos como Espro Oficial, tudo junto. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.